Bom, vamos lá. Eleições 2026, movimentação importante já desde ontem com a chamada campanha eleitoral, propaganda eleitoral, do rádio um pouquinho depois, no rádio e na televisão também. A Rádio Marconi vai apresentar a toda a nossa população, os candidatos ao cargo de deputado federal, estadual, e nós já fizemos uma primeira rodada de entrevistas dias atrás, mas hoje nós vamos realizar, então, começando hoje também, essas participações aqui no Comando Marconi, neste tempo de 20 minutos, né, que nós padronizamos junto aos nossos convidados. Eu tenho o prazer de receber, está conosco, candidato a deputado estadual, delegado Ulisses Gabriel. Delegado, bom dia, bem-vindo, prazer em recebê-lo.
Bom dia, é um prazer imenso, mais uma vez estar aqui na Marconi, já começo com um pedido de voto, né? Vote Ulisses Gabriel, delegado Ulisses 22111.
Doutor Ulisses, expectativa para essa eleição, digamos assim, ontem foi um dia movimentado, né? E oficialmente, digamos assim, desde ontem, né? Nós temos alguns dias aí para trilhar.
Ontem nós iniciamos a caminhada aqui na cidade de Criciúma, juntamente com o governador Jorginho Melo, que esteve na Agroponte se fazendo presente mais uma vez na região sul de Santa Catarina. Então ele dá o pontapé inicial aqui na região sul, região onde ele trouxe muitos recursos, fez um grande investimento e nada melhor como iniciarmos essa caminhada aqui pelo sul de Santa Catarina.
Doutor, nós separamos alguns temas, né, que julgamos juntos aos ouvintes de relevância. Vamos a alguns deles. Por exemplo, o senhor pensa e fala sobre o combate à desinformação durante esse período eleitoral, que é, digamos assim, uma preocupação de partidos e candidatos, essa questão de internet e coisa parecida, desinformação no período eleitoral.
Bom, inicialmente, o problema da desinformação é extremamente complexo. Eu passei por isso, por movimentos de fake news contra a minha pessoa, e é muito triste a pessoa que é atacada e muitas vezes notícias fantasiosas e falsas são divulgadas. Então a responsabilidade de quem pratica esse tipo de crime deve acontecer independentemente do momento. Eu acredito que a liberdade de expressão é necessária, todos têm que ter liberdade de expressão. Eu posso não concordar contigo, mas eu sempre vou defender o teu direito de falar. É uma expressão histórica utilizada. A censura ela já foi em outro período. Porém, aquele indivíduo que usa a liberdade de expressão para divulgar notícias fantasiosas, caluniar, difamar, ofender a honra, ele tem que ser responsabilizado criminalmente.
Influência das redes sociais.
Hoje a rede social é extremamente influente, e aí por isso que a informação ela deve ser divulgada nas redes sociais e a contra-informação deve ser combatida. Então há uma grande influência hoje das redes sociais, mas é claro que não substitui no processo eleitoral, no processo de campanha, o olho no olho, né? Estar presente na cidade, conversar com lideranças, conhecer a realidade local. Graças a Deus, eu tive uma oportunidade de trabalhar aqui na cidade de Uruçanga, que comporta, dentro da comarca mais Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Eu sempre digo que se me largar em qualquer lugar aqui na cidade, eu consigo chegar aonde eu tenho que chegar, porque é importante conhecer a realidade, conhecer os bairros, conhecer a comunidade. Então, a internet é importante, mas não substitui o olho no olho, a conversa tete a tete, né, com as pessoas, porque é aí que a população consegue cobrar de uma forma mais intensa do candidato.
Doutor, tem se debatido, especialmente na última semana, o comportamento do eleitor para essa eleição, se teve mudança, se não teve, como é que o eleitor tem acompanhado ou vai acompanhar essa campanha? Comportamento do eleitor.
O que eu vejo do comportamento do eleitor? O eleitor ele está um pouco ausente do processo eleitoral. Há uma tendência de termos uma abstenção grande nesse processo eleitoral. Por isso que a pessoa que quer mudar o Brasil, quer tomar decisões que mudem a realidade, elas precisam ir votar. O voto é um direito constitucional que dá ao cidadão o direito de fazer uma mudança na realidade em que a gente vive. Todo poder emana do povo. Então é importante que o eleitor vá votar no dia 4 de outubro para que se possa, então, tomar as decisões. Se eu não for votar, eu delego, transfiro para outra pessoa a escolha dos representantes. E aí não adianta ficar reclamando 4 anos. Então acho que o maior problema eleitoral, o maior comportamento do eleitor nessa eleição é a possibilidade de não ir votar, se abster e dar para outras pessoas o direito de escolher os representantes para os próximos 4 anos.
Conversando com o delegado Ulisses Gabriel, candidato a deputado estadual, está conosco às 7h56 da manhã. Doutor, a tendência de polarização na disputa à presidência da República, como o senhor tem observado a questão nacional?
Bom, a polarização sempre aconteceu, né? A polarização sempre foi uma realidade no Brasil, porque sempre há uma tendência de partidos mais fortes, partidos mais robustos que disputem eleição. Hoje a grande polarização é do PL, do nosso partido, do 22, contra o PT, contra a esquerda. Então essa é a polarização existente no Brasil hoje, mas lá atrás já foi de PT e PSDB, antes disso havia sido de PDS, Arena, MDB, PMDB, lá atrás nós tínhamos aí também UDN, PTB. Então o processo de polarização sempre existe porque os partidos maiores eles acabam tendo mais força e uma dinâmica de conseguir eleger mais representantes. Hoje está mais claro esse processo de direita e esquerda no Brasil. A esquerda é mais progressista, defende pautas que a gente não defende, e a direita ela é um grupo mais conservador, que prima pela organização, que prima pela segurança pública, que prima pela família, que prima por uma cidade cada vez mais organizada e prima pela organização. Então, o que eu vejo é hoje uma direita mais consolidada, mais à direita mesmo, e uma esquerda, que sempre foi esquerda, bem mais à esquerda, ou à esquerda. Então, hoje a gente vê um processo de polarização, mas que sempre existiu no Brasil. Lá atrás, é claro, que essa polarização era de um partido de centro, mais o centro à esquerda, que é o PSDB, e o PT de esquerda e mais à esquerda. Mas hoje o processo de polarização acaba sendo de direita. Com o Jair Bolsonaro, o povo começou a se identificar mais com a direita no Brasil, trouxe esse sentimento de pátria, de valorização cristã, de questões envolvendo a situação familiar e de valorização de princípios.
Possibilidade de terceira via?
Eu acho que não há possibilidade de terceira via no Brasil. As terceiras vias são sempre partidos menores que ficam flutuando entre a direita e a esquerda, por isso que eu vejo que a terceira via acaba não tendo futuro, uma vez que em determinados momentos eles são de esquerda, em determinados momentos eles são de direita. Vídeo que aconteceu nos últimos anos, no governo atual do presidente Lula, que está gerando um déficit, está levando as pessoas para o buraco financeiramente falando, as famílias estão endividadas. Tem vários partidos que são da terceira via que estão ocupando ministérios. E esses mesmos partidos ocupavam ministérios no governo Bolsonaro e ocupavam ministérios no governo Temer. Então esse centrão, essa terceira via, ela sempre fica transitando entre a esquerda e a direita. Por isso que eu não vejo muito futuro em quem faz opção por esses partidos, porque eles não têm uma identidade.
Doutor, falamos da questão nacional, vamos ao governo de Santa Catarina, o senhor sempre muito próximo ao governador Jorginho Melo, como o senhor tem observado, principalmente quando se fala em governo do estado.
Bom, o governador Jorginho ele fez uma mudança em Santa Catarina, ele tem passado Santa Catarina a limpo. Se nós formos ver aqui pela cidade de Uruçanga, a disponibilização do recurso para a rodovia dos mineiros, que é um valor extremamente considerável. Nunca o município de Uruçanga recebeu numa tacada só, numa bolada só, esse valor, 50 milhões de reais. Então é uma realidade em que é um governador que olha para cada município de Santa Catarina. Se a gente for olhar, Joel, com relação a segurança pública, por exemplo, nós temos aqui 3 equipamentos de segurança pública. Uhum. Temos a Polícia Militar, temos o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Santa Catarina. A Polícia Militar tem uma estrutura extremamente adequada, o Capitão Cristóvão tem mantido a nossa companhia aqui de forma muito qualificada. Foi terminado, entregue o Corpo de Bombeiros aqui, a estrutura do Corpo de Bombeiros nova, totalmente revitalizada, e a delegacia está em obras. Então, falando de uma área que é importante, que é a segurança pública, porque sem segurança a gente não tem presente, sem educação a gente não tem futuro, as ações são extremamente concretas para melhorar a segurança pública do uruçanguense. mas nós temos que falar também em universidade gratuita, muitos jovens aqui estudando em universidades, realizando o sonho de ter uma faculdade. A gente fala em questões de saúde e as pessoas saindo das filas de cirurgias eletivas, e aí as pessoas dizem, mas a fila não acabou, a fila nunca vai acabar, porque as pessoas elas vão fazendo as cirurgias, outras pessoas passam por exames médicos, passam por consultas e também acabam estando aptas para a fila de cirurgia. Então é outra realidade do governo aqui de Santa Catarina. Quando a gente fala em rodovias, a tão sonhada duplicação entre Uruçanga e Criciúma está acontecendo. Quem já transita por ali vê o tempo que se economiza nos deslocamentos. Nós temos um grande sonho, o governador tem um grande sonho, que é fazer um anel viário que faça uma conexão via BR-101 passando de Orleans para Uruçanga, aí depois de Orleans para São Ludiero Braço Norte Gravatal, Gravatal BR-101, continuando então essa duplicação aqui para que conecte tanto o Vale do Braço do Norte como a região de Criciúma com a BR-101, porque a nossa região, a região de Uruçanga, a região de Orleans, a região de Lauro Miller, São Ludigero, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, Braço Norte é uma região muito forte economicamente e economicamente ativa, e nós precisamos então fomentar esse desenvolvimento econômico através de infraestrutura. Então o governador tem olhado para as demandas aqui de Santa Catarina e realizado muito em prol do cidadão catarinense.
Doutor, temas gerais que nós temos questionado os candidatos: presença da mulher na política, nesta eleição.
A presença da mulher é extremamente necessária. Nós temos, por exemplo, na nossa chapa, uma candidata senadora, Carol Detone, uma mulher que representa a política de direita brasileira, eleita pela primeira vez em 2018, reeleita no ano de 2022 e agora representante da nossa chapa, da nossa majoritária em nível estadual. E há também um grande contingente de mulheres nessas nossas chapas. É importante a representação feminina, é importante todo tipo de representação. Eu sou um defensor desse processo, estimulo que mulheres cada vez mais estejam na política, e isso tem acontecido. Vide o número de prefeitas que nós já temos aqui no sul de Santa Catarina, quando a gente fala na própria cidade de Uruçanga, quando a gente fala na vice-prefeita de Orleans, quando nós falamos em Içara, quando nós falamos em Sombrio. Então já começa a ter um envolvimento maior da mulher no, na política, e isso é extremamente salutar e essencial.
Bom, ouvimos temas gerais, mas não menos importante. Mas agora, doutor Ulisses, que é a questão de bandeiras, mais do que isso, como é que está desenhada a campanha que o senhor vai evoluir, avançar a partir de agora? É evidente, quando se fala em delegado Ulisses Gabriel, a associação com a segurança pública, ela é natural, acaba acontecendo. Mas eu sei que o senhor também tem outros setores e tem falado sobre isso. À vontade, doutor, para falar de como o senhor está desenhando a campanha daqui para frente.
Bom, nós fizemos uma construção de campanha baseada em trabalho. Uhum. Se no juízo final eu me encontrar com São Pedro e ele me perguntar o que fizeste da vida, eu vou dizer, eu trabalhei. Isso está lá na própria Bíblia. E eu sempre procurei trabalhar e fazer o melhor serviço possível em prol do cidadão catarinense em todos os lugares onde eu trabalhei, seja na Delegacia Geral, seja nas comarcas, em especial Orleans, Uruçanga, Criciúma, Araranguá, Tubarão, que foram cidades onde eu trabalhei. Então eu me dediquei muito em prol do cidadão catarinense na segurança pública, porque, como eu já disse, sem segurança a gente não tem presente. E é importante nós buscarmos resgatar, Joel, um momento de Santa Catarina onde uma criança saía da sua casa e ia a pé para a escola sem medo. Hoje, um pai, um avô, uma mãe, uma avó não deixa uma criança ir para a escola sozinha porque tem medo que aconteça alguma coisa. Então a gente tem que resgatar esse momento catarinense, reconstruir essa história, fortalecer a segurança pública, porque nós precisamos de segurança pública para viver. Então, a eleição e a campanha tem sido construída em prol da segurança pública do catarinense. Esse é o nosso objetivo maior aqui em Santa Catarina. Então, nós temos apoiadores em todo o estado de Santa Catarina que aderem a essa causa, que são da causa da segurança pública. Então, em todos os municípios de Santa Catarina, nós temos apoiadores que atuam na área da segurança pública e querem uma estrutura melhor de segurança pública e dar uma prestação de serviço qualificada ao cidadão. De outro lado, o governador pediu então que eu fosse o representante dessa área na nossa chapa, uma vez que os três deputados do PL que representam a segurança pública não vão concorrer a deputado estadual, um deles não concorre, o outro se elegeu prefeito de Blumenau, e o Sargento Lima é pré-candidato a federal. De outro lado, nós precisamos de uma representação aqui para o sul de Santa Catarina. Nós tínhamos, no começo da legislatura, 8 deputados estaduais que representavam o sul de Santa Catarina. O deputado Sorato, que foi eleito prefeito de Tubarão, o deputado Vonei Weber, que não concorre à reeleição, o deputado Pepe Colasso, o deputado Júlio Garcia, que é pré-candidato a deputado federal, o deputado Minotto, o deputado Gessé Lopes e, no extremo sul de Santa Catarina, os deputados Thiago Zilli e também Zé Milton, que é pré-candidato a federal. Então, nós corremos o risco de diminuir para 4, ou seja, pela metade, a representação dos nossos deputados estaduais. Isso vai ser muito ruim para o sul, porque já com essa representação, nós patinamos muito na busca de recursos. Graças ao governador Jorginho, que vai diretamente aos municípios, é que nós conseguimos uma evolução. Mas é importante termos representantes locais que conheçam a cidade, que olhem no olho das pessoas e que sejam aqui do sul de Santa Catarina. Porque o nosso compromisso de recurso, de fazer um trabalho para o desenvolvimento do sul, para trazer recurso para a saúde, que muitas das pessoas precisam de saúde, porque sem saúde a pessoa não consegue sequer sair de casa. Então acho que é importante, acredito que é importante termos representantes do sul de Santa Catarina que briguem pela região e busquem desenvolver a nossa região, que usem as estradas daqui, que usem os hospitais daqui, que os filhos estudem aqui. No final do dia, o meu sonho é que a criança que vá estudar numa escola estadual, municipal, tenha a mesma educação que se recebe num colégio particular. Que o cidadão que procure o posto de saúde, um hospital aqui de Uruçanga, possa ser atendido igual ele é atendido no setor privado. Que nós possamos ter uma segurança pública adequada, que a gente não tenha medo de sair da rua. Que os nossos idosos possam ter uma aposentadoria adequada, que não precisem ficar fazendo consignado para comprar remédio. Que nós possamos pensar numa cidade estruturada em que a gente tenha um futuro cada vez melhor, que tenha emprego, que o país saia desse atoleiro. Então, no final do dia, é isso que a gente precisa.
Doutor, agenda pronta para a semana?
Agenda pronta para a semana, tem mais de 50 compromissos aqui no sul e no oeste do estado. A nossa campanha, ela é uma campanha que trata da segurança pública em nível estadual, então ela fica estadualizada. Diante desse cenário, a gente precisa estar presente em algumas regiões do estado de Santa Catarina. Semana que vem também teremos aí viagem para o Planalto Norte e Serra, mas nós vamos focar depois desse mês de agosto, em setembro, exclusivamente aqui no sul de Santa Catarina. Agenda muito intensa. Dormir a gente dorme depois, né? Se é que precisa dormir. Mas é muito bacana assim, a receptividade das pessoas aqui na cidade de Uruçanga, na cidade de Cocal, na cidade de Morro da Fumaça, Orleans. Pessoas que acabam reconhecendo o nosso trabalho e querendo que ocorra uma virada de chave no Brasil, em Santa Catarina. Então, as pessoas me perguntam por que sair da segurança pública para ir para a política. Eu acredito que através da política que a gente consegue resolver os problemas das pessoas. Não basta ser mais um na segurança pública, a gente tem que dar todas as condições para que todos os policiais civis, militares, científicos, bombeiros, policiais penais possam trabalhar. Então, na política, eu consigo ter essa condição de ajudar mais, em especial com a melhoria da segurança pública catarinense.
8h10 da manhã. Doutor, fica aberto o microfone para suas considerações, né? Lembrando que a gente estipulou 20 minutos por uma questão de igualdade com todos os candidatos. Aberto, fique à vontade, doutor.
Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui na Rádio Marconi. Faço questão de estar presencial aqui nos estúdios, porque acredito que o político que represente uma região, ele tem que estar presente na cidade, né? Não teria sentido dar uma entrevista por telefone se eu quero buscar representar uma cidade como Uruçanga. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que estou tendo, dizer que estou à disposição para ser deputado estadual aqui por Santa Catarina. Meu número é 22111. Vote no Flávio Bolsonaro, vote no governador Jorginho, nos senadores do PL aqui de Santa Catarina, para que nós possamos melhorar esse Brasil, esse nosso estado e essa nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, doutor, pela presença. Boa sorte.
Prazer, obrigado.
Doutor Ulisses Gabriel conversou conosco, delegado Ulisses, candidato a deputado estadual, na nossa primeira conversa da semana no Eleições 2026. Voltamos depois do comercial.